Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Spectre, o podcast feito por autistas para o mundo. Meu nome é Rafael Felipe Zenoff, eu sou o host desse podcast, e no nosso terceiro episódio, a gente vai falar um pouco sobre autistas e relacionamentos amorosos. Como é para nós, pessoas dentro do espectro, nos relacionarmos com outras pessoas, sejam neurotípicos e tudo mais. Queremos mostrar, inclusive, que os autistas podem sim terem relacionamentos saudáveis, que é algo que popularmente existe um certo preconceito até, de que autistas em geral são assexuais, que não conseguem manter relacionamentos, e nós vamos contar um pouco da nossa história, mostrar que esse preconceito não é real. E nós também agora estamos no Anchor, que é uma plataforma que disponibiliza nosso podcast em outras plataformas, como o Spotify, o Pocket Casts. Então, se você está ouvindo no Anchor, provavelmente você está ouvindo antecipadamente, nós soltaremos o episódio lá antes. Também, muito obrigado. E, se possível, nos siga no Spotify. Spectre, feito por autistas para o mundo.
Então, o tema hoje é o namoro, né? Relacionamentos amorosos.
Oh, só uma coisa antes de começar. Onde tá o Gustavo? Que fiquei curioso pra saber a história dele. E que ele levou o pior fora da vida.
Chegou agora.
Gustavo, você está entre nós?
Estou.
Aí, agora todos os integrantes estão aqui.
Então, na verdade, né, eu sou cristã, então eu sempre aprendi, tanto na Bíblia quanto na igreja, que a gente só pode se relacionar com a intenção de casar. Então, assim, então, na infância, na adolescência, eu nunca me interessei por nada. Eu sempre só quis saber de estudar, de ler. Eu nunca me interessei por nada. Eu tive um namorinho, sabe? Eu tive um namorinho de criança, quando eu tinha 16 anos, ele tinha 12. Mas assim, o namorinho era assim, era praticamente só uma amizade. A gente só conversava por telefone. E as poucas vezes que a gente saiu, minha mãe foi junto.
Caramba!
E não teve nada, sabe? E assim, e apesar dele ser bem mais novo do que eu, ele era muito mais maduro do que eu. Com 12 anos, ele já estudava, ele já fazia curso técnico, ele já trabalhava, ele era mais alto do que eu. E eu, com meus 16, tinha lá a maturidade de uns 9 aninhos, mais ou menos. Um namorinho bem infantil mesmo, sabe? Igual dessas novelas aí, que mostra esse namoro dessas crianças de 8, 9 anos e tal. É daquele estilo ali. Aí, assim, e a gente namorou assim durante 2 anos. E quando eu era maior de idade, eu já tinha 18 e ele tinha 14, nós vimos que não ia dar em casamento, porque a gente já tinha mudado muito, outros interesses e tal, e a gente terminou. Sem problema, beleza. E assim, eu não sabia que eu era autista, só descobri que eu era autista em 2017, quando eu tinha 26 anos de idade.
Caramba! E você percebia algumas coisas no autismo quando você tava namorando?
Não. Porque pra mim estava fazendo o que era certo, a recomendação que a gente tinha de não ter nenhum envolvimento antes de ser maior de idade e antes de ter um firme propósito de casamento.
Quais são os seus planos para o futuro nessa questão?
Então, aí eu tive outro relacionamento, depois de mais velho. Em 2018 eu tive outro relacionamento. Aí foi um namoro mais sério, porque eu já tava com 27 anos, ele já tinha 25, a gente já era adulto. Então, assim, ele conquistou minha amizade durante muitos anos, a gente foi amigo durante muitos anos. Inclusive, ele era de outra cidade, né? Em 2015, que ele se declarou pra mim, em 2016, a gente viajou. Ele viajou para uma cidade e eu viajei para outra cidade com a nossa família. A gente se conheceu e tal, né? Mas eu ainda não sentia nada por ele. Sentia nada. Aí a gente continuou na amizade, continuou orando. Ele nunca desistiu de mim. Em 2018, a gente resolveu namorar. Em 2018, nós resolvemos namorar. E assim, e foi um namoro mais como, quase como noivado, como já um compromisso de casamento. Só que, assim, apesar de eu saber que ele gostava muito de mim, e eu comecei a gostar dele, mas eu vi que a gente tinha vidas completamente opostas, sabe? Eu sou sociável, eu sou muito de sair, de viajar, eu tô sempre na igreja, eu gosto de trabalhar, eu gosto de estudar, eu tenho uma vida social extremamente ativa. E ele não, ele só queria ficar dentro de casa, não estudava, não trabalhava, ia na igreja praticamente só arrastado pelos pais uma vez por semana. E assim, a gente tinha vidas completamente opostas, sabe? E foi por isso que eu resolvi terminar. Eu terminei, eu vi que tinha sido só uma paixonite, que não dava para construir um casamento, né, desse jeito. Foi só uma paixonitezinha. E assim, depois que a realidade se impôs, e assim, eu já tinha sido alertada pela família dele, até pela minha família, pelos meus irmãos da igreja, que não ia dar certo, porque a gente era diferente em tudo, sabe? A gente não combinava. Eu acho até meio que ele tinha que uma obsessão por mim, né? Mas a gente não combinava. Aí foi aí que eu resolvi terminar. Isso foi em 2018, o namoro durou 6 meses. E desde então eu não tive mais nenhum outro relacionamento.
Mas tem algum motivo de você não ter um outro relacionamento ou você ainda procura?
Na verdade, sim. Eu não me fecho, mas eu também não sou desesperada procurando.
Uhum.
Eu deixo as oportunidades acontecerem. Mas eu sou aberta, sim, claro. Eu não me fecho, né? Mas eu também não fico, tipo, procurando a redesigno. Até porque no cristianismo não é assim que funciona. A gente só se relaciona com a intenção de casar. Como eu falei, eu não sei se vocês são cristãos ou se vocês ao menos sabem como que funcionam as coisas. Mas é assim.
Eu sou mórmon, eu entendo o que você tá falando. Na minha igreja, é basicamente assim, que ela é americanizada, né? E basicamente os americanos, ó, você vai namorar, você vai casar, você vai ter filho, etc, 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 e assim vai, sabe? Então eu entendo o que você fala. Eu concordo, minha igreja é assim.
Eu entendo, mas eu não compartilho, assim, pessoalmente, né?
Ah, fica à vontade, Sibeli, não se preocupe.
Porque eu já fui aquela pessoa mais desesperada, assim. Ah, eu não tinha uma boa relação com meus pais, daí eu achava que, tipo, eu me sentia muito sozinha, achava que eu ia namorar alguém e ia resolver isso, né? Só que não resolve, assim, não é um motivo certo, né? Você primeiro seria bom você estar bem com você mesmo e depois... você já tá estável e daí querer um relacionamento. Mas daí eu fiz o contrário.
Ainda mais porque o relacionamento é muito tiro no escuro, né? Você não sabe se a pessoa vai ser um narcisista ou... enfim. Isso pode afetar ainda mais no autismo, não concorda? O autismo...
Sim, eu já tinha uma depressão. Eu tive um relacionamento ruim, assim. E piorou a minha depressão e tudo. Que nem a outra menina, lá, o objetivo dela é mais casar e tal. E tem muita gente que pensa o contrário, né? Que quer só ver no que vai dar, tipo, aproveitar o momento, coisa.
Bom, eu não sei se eu já falei pra vocês, mas atualmente eu tô num relacionamento que dura até... vai pra 5 meses agora, mas a gente se conhece há quase 2 anos já. Mas esse, na verdade, é meu primeiro relacionamento, tipo, na vida. Eu tenho 21 anos e eu nunca tive nenhum relacionamento mesmo, sério. Basicamente, interesse até eu tive, mas, tipo, sempre... eu não era a pessoa que tomava iniciativa, sabe? Sempre as meninas que vinham até mim, não sei, me pediam namoro e tudo mais. E eu acho interessante a gente tentar abordar isso, que eu quero perguntar pra vocês depois, como que é pra vocês em relação a isso? Quem que tomou a iniciativa? Quem toma a iniciativa? São vocês ou as outras partes? Enfim. Mas relacionamento sério mesmo, só atualmente. E eu, assim, eu não concordo exatamente com a ideia de que todo relacionamento deve ser pensado pra casamento, sabe? Mas, no meu relacionamento, eu acredito que nós, eu e minha namorada, a gente pensa, sim, em construir um futuro juntos. Então, por mais que eu não concorde com a ideia geral, eu meio que tô dentro dessa, sabe?
E tem as suas perspectivas, né? Se der certo, mas pode não dar certo, e daí, sei lá, é mais pé no chão.
Quando eu falei relacionamento pra casar, eu não tô querendo dizer que, que se tá namorando, tem que obrigatoriamente casar. A ideia não é essa. A ideia, entendeu? Que assim, que a gente... a ideia de buscar um relacionamento é pra poder casar, entendeu? Mas assim, né, no namoro que a gente vai ver se vai dar certo. Porque, por exemplo, tem muita gente... Eu, sinceramente, no meu autista, não sei como que é. Mas no meio neurotípico, por exemplo, tem muita gente, por exemplo, que acha que beijar é videogame, que namoro é videogame, entendeu? Então, tipo assim, a pessoa vai pra uma festa, ela beija um monte na mesma noite, não pergunta nem o nome, entendeu? Vai pra cama com a pessoa no primeiro encontro, por exemplo. Ou seja, é uma coisa, como que eu vou dizer assim, usa o relacionamento mais pra suprir uma necessidade sensorial, pra suprir algum tipo de necessidade, né? Qualquer outra coisa, entendeu? Ou seja, usa, né, as pessoas para se satisfazer. Mas eu não disse de forma alguma que, tipo assim, que namorou tem que casar. Não, a ideia não é essa. A ideia é que, assim, que...
Sim, eu que entendi o que você quis dizer. Que a pessoa deveria se envolver e não brincar.
E não brincar com as pessoas, é isso.
O problema da ideia, não tô falando que é a sua ideia, mas o que eu penso é de que muita gente começa, tipo, um relacionamento com essa ideia de que tem que casar. E acaba não tendo nenhuma conexão com a outra pessoa e acaba casando. Aí depois vai briga, vai dar não sei o quê. E às vezes começa a divorciar por essa ideia, por continuar nessa ideia de que tem que ficar junto pra sempre. Investir numa conexão, num tempo.
Ia complementar a sua ideia, se eu tô num relacionamento amoroso e tal, então eu estou, né, há quase 9 anos. E no meu relacionamento também eu tinha dificuldade de tomar iniciativa, assim. Hoje já é mais equilibrado.
Bom, pra mim foi, na verdade, uma necessidade de suprir uma carência, né? Na época, eu estava com 20 anos, ainda não sabia, né, da minha condição. E, no caso, eu comecei a namorar uma pessoa, só que a carência era tanta, né? A necessidade de estar junto era tanta, né? Que eu acabei sufocando a pessoa.
Virou hiperfoco, né?
Exatamente. Aí esse foi o meu primeiro e o único namoro, assim. Durou 1 ano e 2 meses.
Faz pouco tempo?
Isso há 7 anos atrás.
Olha, vou ser bem sincero aqui. Eu já tive algumas namoradas, né? Só que nunca consegui me firmar com nenhuma. Sabe? É aquela coisa, como é que eu poderia dizer? Você sabe jogador de futebol azarado? Que nunca marca gol? A bola só vai na trave? Então, é assim comigo. Quando eu acho que agora vai, aparece um problema, né? Eu namorei uma menina que era colega de trabalho de uma ex do meu irmão, né? Só que não deu certo, porque a gente era, digamos assim, um pouco diferente, né? Aí namorei outra que eu conheci no WhatsApp, também não deu certo. Aí namorei uma que era colega de trabalho, que era colega de trabalho minha, né? A gente trabalhava na mesma empresa em departamentos diferentes, só que não deu certo porque ela tinha um filho e morava muito longe, sabe? Ficava complicado para ir visitá-la todo fim de semana. E por fim, namorei uma que também é autista, mas não deu certo porque a gente era muito diferente, né? Porque ela é desses autistas que tem hipersensibilidade e que passa mal quando tá no meio de pessoas, né? Uma das coisas que faz ela ter o famoso meltdown é ela tá no meio de um monte de gente, né? Já eu cresci estando sempre no meio de um monte de gente, né? Porque enquanto eu tenho família grande, né? Sempre quando tem festa de Natal, Réveillon, enfim, reúne aquela galera, ela mora só, né? Então, são, digamos assim, mundos diferentes. Agora sim, a minha maior dificuldade em um relacionamento é que eu não tenho o dom da conquista, né? Então, tipo, eu não consigo me aproximar da mulher que eu tô interessada, né? Porque o medo de levar um fora, de ser rejeitado, acaba falando mais alto.
Então, em meados de 2012, eu tava de boa no meu canto, de boa, tava mentalizando o que eu queria, tava pensando, vai que eu quero uma namorada, sabe? Acho legal essa coisa. Aí, do nada, eu vejo uma garota com a outra do lado, falando, Victor, ela gosta muito de você, ela quer muito namorar você. Aí eu falei, tá bom, vamos lá, né? Porque na época eu não sentia muito, eu não sentia o gap de você namorar, sabe? Não era uma coisa... Mas, ó, olha que curioso, era namoro de 10 anos de idade. Eu não beijava ela, eu não tocava ela direito, no máximo a gente só dava a mão. A gente não se abraçava, não falava que nos amávamos, enfim. Ela queria, inclusive, transar comigo, então...
E... Que?
Ela queria, inclusive, transar comigo.
Aí... Com 9, 8 anos, meu Deus.
Pois é. Mas daí, depois que eu... Ó, um caso curioso. Quando a gente pediu pra... A escola pediu pra terminar, né? Aí a gente terminou, a gente começou a se olhar depois que aconteceu o término, né? Aí começou a se olhar de tristeza, mas de paixão, assim, sabe? Aí ela tá olhando pro lado, aí eu pensei assim, bom, vou tirar uma meleca grandona aqui do meu nariz, vai que ela não vê. Aí quando ela olha pro lado, ela tá com uma cara de nojo do caramba, tipo, que nojo, cara. Credo, o que você tá fazendo? Daí eu perdi totalmente... Oi?
Eu achei engraçado você contando só isso.
Ah, tá. É, mas então, esse foi o meu primeiro caso de namoro pseudo-verdadeiro. Mas eu já tentei namorar 3 garotas, mas eu caí onde os pseudo-namoricos chamam de famosa friendzone. Porque eu forçava uma coisa com ela... Mas, na verdade, eu só queria namorar pelo tesão de namorar uma garota, de ficar se abraçando, de se agarrando e tal. Mas eu nunca namorei de verdade, sabe? Nunca cheguei e falei, te amo. O máximo de coisa que aconteceu foi em 2018, quando eu conheci uma garota do meu curso. E as primeiras coisas que ela falou... o estilo, a energia dela, o que ela falava... Eu me senti uma paixão, mas tão grande, não tão grande assim, mas eu me apaixonei de uma maneira com que eu nunca tinha me apaixonado antes. E ela sentiu aquilo, sabe? Tanto que um dia ela tava com uma professora de matemática que tava nem ligando pra ela. Tipo, a professora de matemática tava tipo, vai, fica aí no canto aí que eu vou dar atenção pras outras pessoas. E nesse dia eu quase conquistei o coração dela. Porque a gente se deu uma proximidade tão forte, mas tão forte, que hoje em dia eu percebo que ela tem um pouco de respeito comigo, sabe? Eu acho, né? Mas Eu nunca tive um relacionamento fortíssimo, eu nunca tive uma experiência. Por quê? Porque eu não... A maioria das pessoas que eu me encontro, a maioria das pessoas que eu gosto de conversar, desde pequeno foi assim. Eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas. Por quê? Porque batia mais com o meu santo, sabe? Eu me sentia muito mais propício pra conversar. Porque não era aquela coisa de, você viu, tipo, não é coisa que eu me sinta irrelevante, sabe? Eu digo irrelevante no sentido de que eu gosto de conversar, não que seja irrelevante. Mas eu sempre gostei de conversar coisas, outras coisas, sabe? Não gosto de conversar sobre futebol, enfim, mas vocês entenderam, não tenho uma proximidade com muitas garotas. Tanto que eu entrei no Tinder e o Tinder eu não gostei, então é isso.
E pra quem já namorou e tal... Como que era, pra quem os parceiros sabiam, como que era a relação com o autismo? As pessoas sabiam que vocês eram autistas? Como elas lidavam com isso?
Porque, assim, no meu caso, desde que eu tive o diagnóstico, eu sempre fui muito aberto com a minha namorada em relação a isso. Eu falei pra ela que eu era autista, expliquei a situação, mandei material sobre... E ela estudou, leu sobre, viu que não era o fim do mundo, até porque tem gente que acha que é. Então, sempre fomos bem abertos em relação a isso. Inclusive, ela já me ajudou bastante nesse sentido. Já tive, por exemplo, já tive um shutdown na frente dela e ela me ajudou demais. Me deu apoio e eu acho que nosso relacionamento é basicamente pautado, se fosse para escolher em alguma coisa, é em apoio. A gente apoia muito um ao outro e eu acho que isso é muito importante, principalmente para nós autistas, né? Que a gente se vê muitas vezes encurralado de outras formas por outras pessoas e ter um relacionamento saudável eu acho que é muito... importante, se for pra ter um relacionamento, que seja um relacionamento saudável. E felizmente é o meu caso, é um relacionamento baseado em respeito. E, inclusive, talvez nosso podcast nem existisse se não fosse pelo apoio que eu tenho dela, sabe? Ela me apoia bastante, ela escuta todos os episódios até antecipadamente. E com certeza ela vai estar ouvindo isso, então, Vitória, eu te amo. Enfim, e como eu tava falando, tipo, até a universidade, até antes da universidade, eu não era a pessoa que tomava as iniciativas em nenhum sentido. Coisa que começou a mudar mais ou menos no começo da universidade, sabe? Igual no nosso relacionamento, eu que... Comecei a conversar com ela, chamei ela e tal, enfim. E eu sei que talvez seja mais difícil para nós autistas, não é possível generalizar, né? Enfim, vou deixar vocês falarem.
No meu caso, nem eu sabia, né? Quanto mais a pessoa. Então, relacionando não tem muito o que falar.
É. O meu primeiro não sabia, até porque nem eu sabia, mas o segundo sabia, sim.
E como que era? Ele respeitava?
É complicado, porque na verdade nem eu sei se respeitava, não. Tem muita gente que diz que não.
Posso fazer um adendo?
Oi.
Quando eu tava em 2018, eu tava numa pira muito... Desculpa atrapalhar. Quando eu tava em 2018, eu tava numa pira muito grande de fazer um disco perfeito, porque o meu hiperfoco é música. Aí eu tava numa pira enorme de fazer um disco que é perfeito de cabo a rabo, porque eu tinha visto no disco. Tá, aí é o seguinte, as coisas que eu mais ouvia, que eu mais pensava, que eu mais refletia, que eu mais consumia, eram coisas relacionadas à música. E a garota que eu tava afim, que era essa de 2018, ela não gostava, não era tão próxima a rap, a música, essas coisas. Daí eu falava de... somente isso, e ela ficava tipo, cara, para de falar a mesma coisa. Mas era isso que eu ia falar. Desculpa cortar.
Ah, no meu caso, né, tirando as anteriores, né, que não sabiam, a última que eu namorei sabia, Tanto é que ela também era autista, conforme falei aquela hora, né? Só que é aquela coisa. Uma coisa que eu aprendi nesse no último relacionamento que eu tive é que é complicado namorar alguém que tem hipersensibilidade auditiva, hipersensibilidade tátil e que tem meltdown, né? Por quê? Porque veja bem, como eu falei aquela hora, né? Eu cresci assim, estando ao lado de muita gente, né? Sempre indo em festas de Natal, Réveillon. E a minha família, ela fala alto, né? Inclusive eu, né? E ela sempre morou sozinha. Ela mora sozinha, né? Então fica complicado, né? Para ela ir nos lugares, né? Inclusive, uma das coisas que ela falou para minha mãe foi o fato dessa questão de falar alto, né? Sem contar também o seguinte, não existe relacionamento sem contato físico. Pelo menos um selinho tem que ter em um relacionamento amoroso.
Ah, tem relacionamento à distância, né?
Não, sim, a distância, eu tô falando de relacionamento presencial, né? Então, a hipersensibilidade auditiva e a hipersensibilidade tátil atrapalha por causa dessas questões, né? E o meltdown, a questão do meltdown é que ele assusta, né? Porque muitas vezes quem tá ao redor não sabe que aquela pessoa é autista. Aí, de repente, vê aquela pessoa do nada, começa a chorar, começa a se morder, sei lá, né? E sem contar também o seguinte, assim, faltou sinceridade na parte dela, né? Em ter falado, Fábio, eu não quero ir por isso e por isso. Não, ela simplesmente aceitou, né? Vou contar aqui como aconteceu. O meu irmão... Ele estava no Brasil com a minha cunhada, né? Aí a minha mãe sugeriu dela vir almoçar na minha casa. Aí fiz o convite. Ela, ao invés de abrir o jogo e ser sincera, simplesmente aceitou. Aí no dia fui eu e meu irmão buscá-la. Aí ela chegou na minha casa, né? Apresentei ela e tudo mais. Só que o problema começou quando o almoço estava assim quase pronto, né? Porque eu estava lá no quintal com ela, né? No quintal da minha avó, que são duas casas em uma, né? Aí eu estava lá com ela, que ela não estava muito bem. Nisso, eu comecei a escutar barulho de garfo batendo no prato. Aí pensei, o pessoal está almoçando. Aí meu... O coração e meu estômago entraram em guerra, porque um pediu para eu ficar, o outro pediu para eu almoçar. Aí tive que tomar uma decisão. Aí falei assim, amor, fica aqui que eu já volto. Aí ela falou, não, vou também. E foi. Quando estava lá no almoço, ela começou a chorar. Aí meu irmão perguntou o que foi, né? Ela não falou nada. Aí em seguida fui eu, ela, o meu irmão e a minha cunhada almoçar na minha avó. Depois do almoço, ela começou a mudar, né? Não falava mais nada, não conversava, né? Aí depois o meu irmão levou ela para casa e pediu para eu ficar. Depois desse dia, tudo mudou, né? Ela começou a me tratar diferente, né? E não conversava mais da forma que conversava antes. Enfim, então foi basicamente isso que aconteceu, né? Aí foi nesse relacionamento que eu aprendi o seguinte, que o relacionamento com uma pessoa autista só vai para frente se a pessoa autista não tiver hipersensibilidade auditiva, não tiver hipersensibilidade tátil, e se uma das coisas que causa a crise não for o fato de estar no meio de outras pessoas, né? Então, basicamente, é isso.
Eu, particularmente, acho meio complicado falar isso, um discurso meio perigoso, que a gente, basicamente, está excluindo grande parte dos autistas, sabe? E eu acho que o nosso objetivo teria que ser abranger cada vez mais pessoas e respeitar mesmo as diferenças. Eu não tô falando que você é desrespeitoso, nem nada disso. Eu só acho que, por exemplo, ela tinha... Vamos pegar um autista com hipersensibilidade auditiva. Eu acho que, para construir um relacionamento, é óbvio que a pessoa tem que falar que ela tem as hipersensibilidades e tudo mais. Mas é uma construção de respeito mesmo. Enquanto, por exemplo, vamos supor que eu goste muito de sair e minha namorada gosta de ficar em casa. É uma questão de tentar achar o meio termo. E se é tão ruim a ponto de ela passar mal, eu acho que tem que haver um respeito, sabe? Não tô falando que você foi desrespeitoso, novamente. Mas o que eu penso é que a gente não pode ser excludente e falar que um tipo de pessoa é inamorável, que não dá pra se relacionar com alguém.
Na verdade, tem que ter uma concordância, né?
É adaptado.
Você acabou mesmo de falar. É, um tem que ceder para um lado, outro tem que ceder para o outro, né? E também, no caso, quem tem hipersensibilidade, né? Quem tem problemas de sofrer meltdown com muita frequência, né? A pessoa também tem que se adaptar um pouco, né? A gente tá vivendo num mundo lá fora que nem todas as pessoas vão compreender, né, o que que tá acontecendo.
Uhum.
Ela vai ter que sobreviver, ela vai ter que trabalhar, vai ter que estudar, né? Ela vai ter que conviver com outras pessoas, então ela tem que se adaptar um pouco também.
Eu concordo com o que o Gustavo falou, né, a questão do Rafael também, só que tem uma questão que é o seguinte... Assim, eu quero, assim, como é que eu poderia dizer, namorar alguém para que eu possa apresentar para minha família, né? Não quero um namoro, assim, digamos, escondido, né? Eu quero apresentar para minha família, para os meus pais, né? Eu cresci dessa forma, né?
A uma família... pessoa que tenha tudo a ver com você.
Não, eu acho, assim, vou falar rapidinho. Eu acho que você tem o direito de, sei lá, gostar mais de um tipo de pessoa e procurar um tipo de pessoa. Eu acho que a gente só tem que ter cuidado pra falar que, no geral, essa pessoa nunca vai conseguir um namorado, sabe? Só isso. Cláudia?
Oi.
Tudo bem?
Estão me ouvindo?
Estamos.
Então, eu tenho esse problema de sensibilidade, porque... Na adolescência, eu tive até uma adolescência bem ativa socialmente, porque eu tinha uma ou duas amigas que eram bem sociais. Então, eu acabava que eu preferia só ficar, né, quando fosse ficar com algum menino, só de beijar e não me comprometer tendo um relacionamento, porque eu não conseguia lidar com um relacionamento a ponto de... Eu tinha um problema de demonstração, tenho problemas com demonstração de afeto... não consigo ter muito essa interação de um relacionamento amoroso convencional. Então, eu meio que cresci assim. Aí, quando eu resolvi ter um relacionamento, não deu certo. Foi um relacionamento bem complicado, abusivo, que, infelizmente, durou 2 anos. Então, eu achava que eu estava certa em não ter relacionamentos, né? Agora, com a pessoa que eu tô agora, né, que a gente mora junto já faz 6 anos, deu certo porque do lado dele, né, ele conseguiu entender essas minhas, esse meu jeito, né, de não, como se diz, hipersensibilidades ao toque, alguns momentos eu não vou conseguir realmente ficar de mão dada, ficar abraçado, beijar. E ele conseguiu lidar com isso de uma maneira que não afeta tanto o nosso relacionamento. Mas é bem complicado mesmo, porque eu sempre saí como uma pessoa fria, que não tinha muitos sentimentos. E acabou que alguns relacionamentos que eu tive, eu acabava sendo traída ou... já fui chamada até de psicopata, né? Porque eu realmente não conseguia demonstrar muito bem os meus sentimentos e tal. Mas é complicado. Eu acho que tem que ter uma compatibilidade. Mesmo você sendo autista ou não, em qualquer grupo, você vai procurar aquelas pessoas que você vai se identificar. Se você tem a capacidade de conseguir ter uma interação de um relacionamento com uma pessoa que tem limitações, você vai ter aquele comprometimento de lidar com aquilo. Agora, se o que você busca é totalmente oposto disso, porque já basta você mesmo com suas limitações, também não tem problema você ter um relacionamento com uma pessoa que não tem essas questões, né?
Sobre essa questão do relacionamento, de você ter xingado, como você acha que o fato de você ter sofrido esse negócio de sociopatia, de você, enfim, você acha que foi por conta do autismo? O que você acha?
Eu acho que sim. Eu não sabia que era autista, eu descobri no começo do ano passado. Então, mas eu acredito que seja por isso, porque eu sou um pouco, eu sou aquele tipo de pessoa que as pessoas dizem que eu dou muita patada, que eu sou muito sincera, que eu sou muito direta ao ponto e não sou muito carinhosa, né? Não sou muito afetiva com fisicamente, mas eu sou sim, eu sou bem, uma pessoa bem sensível, uma pessoa bem emotiva. Eu tenho tudo isso dentro de mim, eu só não consigo pôr pra fora. Mas essa questão, assim, de ser chamada de psicopata, assim, acredito que foi justamente por causa dessas características que hoje eu sei que tem a ver com o fato de eu ser autista.
Mas uma coisa que é importante pra comentar é que sinceridade, acima de tudo, só mudando um pouco de assunto, só para complementar só. Sinceridade, acima de tudo, é o respeito entre as outras pessoas. Não o desrespeito, claro. Mas, tipo, se você é sincero em uma relação a outra pessoa, você fala, ah, não gostei disso que você falou. Ah, sei lá o quê, sei lá o quê. Tipo, você é sincero com uma pessoa, você está mostrando o seu lado mais real de você e não está jogando uma máscara para os outros. Então, quando você está mostrando o seu lado sincero, você está mostrando quem você é. Seja de forma boa, seja de forma ruim. Ou seja, é bom ser sincero.
O problema é que algumas pessoas não estão preparadas para certos tipos de sinceridade.
Exatamente.
As pessoas preferem que você seja um personagem. Muito tempo, durante a minha vida toda, eu basicamente fui um personagem. Eu não era eu mesma. Só agora eu consigo falar, nossa, essa sou eu. Essa sou eu sem as máscaras que eu tive que usar para poder sobreviver nesse meio, né? Social, assim, de pessoas neurotípicas. Porque eu não... Oi.
Vou fazer aqui uma pergunta e uma observação. A pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte: por que que as pessoas te chamavam de psicopata, né? De psicopata, se o único objetivo do psicopata é matar? Né?
Não, posso fazer, por favor? Sobre psicopatia e os objetivos dos psicopatas não são matar.
Tá? Não mesmo.
Pois eles controlam a situação.
Não necessariamente.
Eu acredito que eles falavam isso justamente porque realmente as pessoas não sabem o que significam a psicopatia. Acho que justamente por isso achavam que eu era psicopata, sociopata. Por não saber realmente o que significa, né? Acredito que seja isso.
Isso negócio de chamar de psicopata. Desculpa cortar só um pouquinho. E esse negócio de psicopata é a mesma coisa que falar que todo autista é um gênio tipo Einstein. Não tem nada a ver.
Isso, né? As pessoas não sabem realmente o que significa e falam a esmo as coisas.
Sim, pode falar, Fábio.
Agora, a observação que eu tenho pra fazer é o seguinte: muitas vezes, assim, o relacionamento com uma pessoa autista é até, digamos assim, mais garantido se vai dar certo, se não vai, justamente por causa da questão da sinceridade. porque o autista não consegue ser falso.
Geralmente um autista ele só é, vamos dizer, mentiroso ou muitas das vezes dissimulado, mas é por necessidade. Não é porque.
Não é por mal. Isso aconteceu comigo, Jair. É verdade. Pode falar, Fábio.
Então, como eu estava falando, né? O autista ele não consegue ser falso. Diferente do neurotípico, que muitas vezes coloca uma máscara, né? Como a Cláudia falou, para agradar as pessoas ao redor, né? Basicamente é isso que eu queria falar.
Uma pergunta para vocês. Ah, pode falar, Sibeli, desculpa.
Não, é só para concluir, porque eu acabei não falando sobre meus relacionamentos, mas o meu relacionamento com o meu marido, né? Ele só deu certo porque a gente se conheceu através de um jogo online. Então a gente conversou muito tempo pela internet. A gente tinha um relacionamento à distância até ele vir para cá, para minha cidade. Então isso acabou me ajudando muito, porque com ele eu consegui ser eu mesma, assim, sem ter que fingir ou mascarar. Ou não, eu consegui demonstrar os sentimentos que eu tinha, sabe? Por ser à distância, isso me ajudou muito.
Entendi. E uma pergunta, vocês, no meu caso, acontece de depois de 30 minutos de conversa com essa garota que eu falei, depois de 30 minutos de conversa, eu canso demais de conversar. Acontece algo relacionado a vocês?
Com certeza. Comigo acontece, é bem complicado. Eu já acho que é por isso que eu não conseguia ter um relacionamento. Eu acabava assim, eu ficava assim com um garoto na adolescência, e aí depois ele se interessava em ficar comigo de novo, só que eu não conseguia nutrir aquilo, não tinha paciência pra lidar com aquilo de ter uma relação, ficar conversando e tudo. É meio complicado.
Sim. Falo isso que já tô com dor de cabeça, galera, mas tudo bem.
Eu também tenho, eu entendo isso.
É, complicado.
É, assim, eu só não tinha muita paciência, sabe? Porque como ele morava em outra cidade, relacionamento era mais virtual, mas a gente se encontrava, assim, eu já fui pra casa dele várias vezes e tal. Eu só não tinha muita paciência de ficar, bom dia, tudo bem, dormiu bem, comeu bem, não sei o quê. Aí eu virava pra ele e falava assim, que não precisava ficar perguntando, porque se tivesse acontecido algo fora da rotina, da normalidade, eu falava. Assim,
é verdade.
Eu ficava um pouco, sabe? Agora, em relação à sensibilidade, que o outro rapaz falou, não sei o nome dele, que é Laura. Eu acho que eu não tenho tanta sensibilidade auditiva, essas coisas. Não. Até porque, assim, eu sou de igreja pentecostal, né? Então, assim, então é barulho demais, aglomeração demais. Lá no meu Instagram tem os stories lá do Graça Brasil, que eu acho que até muita gente neurotípica pirou com tanto barulho, tanta aglomeração. Então, assim, eu não tenho problema com isso. Só que eu sou muito chata.
Aqui na minha cidade a gente chama pessoas assim de igreja pentecostal mesmo de vozes celestes. Porque de vozes celestes mesmo, porque o som deles é para alcançar o céu, é para quebrar tudo.
E eu faço barulho junto e não me incomoda. Mas assim, agora com relação à sensibilidade, o problema que eu tenho é que eu sou muito chata para comer. Pensa numa pessoa chata para comer. Então assim, então eu não consigo, por exemplo, substituir uma refeição normal por lanche, almoço e janta por lanche, sanduíche, por exemplo, só aquele tecido mais básico, é pão, carne, queijo, um presunto, assim, no máximo isso, porque se misturar muito ingrediente, eu já não consigo comer, eu passo mal.
Ah, eu amo.
Comida, eu sabe? Eu sou muito bem assim, comida. E outra coisa, eu não sei cozinhar. Não sei cozinhar.
Não, meu então... Deus, que milagre.
Oi?
Geralmente eu vi isso de um homem que não sabe cozinhar. Eu mesmo, o máximo que eu fiz foi um arroz, né? Porque não sei fazer comida nenhuma, tirando o arroz que eu fiz... umas 3 ou 4 vezes, né? O máximo que sei é esquentar comida, né? Mas fazer nunca fiz um feijão, nunca fritei batata, nada.
Eu só sei fazer miojo. Então, assim, eu costumo dizer que eu acho que isso é o único problema mesmo que eu tenho em relação ao autismo, porque todas as outras coisas que muita gente relata que tem, eu não tenho. Mas
você
agora
não
sim, eu tenho. Estereotipia? Como assim?
Tipo assim, eu pulo quando eu tô tendo ideia. Tem gente que fica fazendo isso aqui, ó. Tem gente que fica fazendo isso aqui, entendeu?
Ah, eu gosto de mexer no cabelo, mas é uma coisa que não prejudica, né? Eu gosto de mexer no cabelo, eu gosto de andar. Mas aqui, quando eu falo de problema, no sentido assim, que tem muitos autistas, igual eu tô num grupo de mulheres autistas, né? E todo mundo lá tem depressão, tem esquizofrenia, tem toque, tem ansiedade, tem síndrome do pânico, fica meses e meses sem sair de casa, no lugar de conversar, esse tipo de coisa, sabe?
Eu passei por isso. Eu acho que justamente foi por causa da falta de diagnóstico, né? Diagnóstico tardio me trouxe várias comorbidades.
É verdade.
Pra mim também.
E o Cláudio, que você chama, não é?
Isso.
É que Cláudia, não é? É porque você disse que é o seguinte, que quando não sabia da sua condição, você tentava se adaptar, você tentava se mascarar, não é?
Tentava, mas quando eu tava sozinha, eu já cheguei pra festas e baladas e ter crise, assim, e acabava virando as costas e andando e ia embora.
Eu também tive isso.
Eu não conseguia ficar no lugar do nada. E também... me forçar, quando eu chegava em casa, eu me acabava, tava destruída, assim, sabe? Eu tive coisas que não têm um relacionado ao autismo, eu tive alguns traumas na infância, assim, durante a vida, e isso também me prejudicou bastante no esquisito de depressão, ansiedade. Eu fiquei muito tempo sem sair de casa, de ter interações sociais. Eu tô me recuperando agora, na verdade, esse diagnóstico que me ajudou bastante quanto a isso.
Mas aí, né, dizem que é isso, que quando a pessoa ela tenta se mascarar, ser o que ela não é, a médio e longo prazo, isso faz mal. E sim, mas eu nunca aceitei isso. Eu sempre briguei com família, com escola, eu sempre briguei com todo mundo pra poder ser o que eu queria ser. Então, assim, eu acho que meio que isso foi o que me salvou, sabe? De não...
Só que era difícil as pessoas aceitarem. Eu fui criada só pela minha mãe, né? Era eu, minha mãe e meu irmão mais novo. A minha mãe, ela é autista. Ela não sabe, mas eu percebo que ela é, né? Ela tem até mais traços do que
eu. Também.
Então, ela, hoje eu sei as dificuldades que ela tinha. Ela tinha as crises dela. Hoje eu sei reconhecer que ela tinha essas crises. Então, ela não conseguiu ser, tipo, uma mãe convencional, digamos assim, que conseguisse dar mais afeto. Ela não tinha. Ela tinha essa dificuldade de tocar na gente, de abraçar, de falar que amava. Mesmo ela amando, entendeu? Então eu não tinha muito com quem me abrir, então eu me fechei, e quando eu resolvia me socializar, às vezes era até com pessoas erradas e tal.
Eu não recebia afeto. Minha mãe tentava abraçar e tal, eu não deixava. O que mudou isso em mim foi a igreja. Porque sempre que
a minha mãe
igreja,
é mórmon,
tipo,
também.
Sério? Quem é mórmon?
Minha mãe. Oi? Eu também, na verdade.
Eu sou mórmon também.
Eu também, eu fui batizado quando era criança, mas eu não sou uma pessoa de religião. Não.
Eu também não, eu não gosto da minha igreja. Mas enfim, pode continuar, senhorita Aleph.
Foi isso, assim, que me mudou. Foi a convivência na igreja que me fez aprender a receber afeto. Porque, assim, porque hoje eu sei o quanto que a minha mãe deve ter sofrido dela tentar me abraçar, tentar fazer um carinho e eu não deixar, gritar.
E só um adendo dessa questão da religião, as pessoas falam, mas autismo pode ser curado com a ajuda de Deus, sendo que autismo não tem exatamente uma cura. Tipo, autismo, desculpe mudar de assunto, autismo não tem uma cura exata pra uma coisa específica, não é Deus que não vai salvar isso, entendeu? Então as pessoas têm um conceito muito errado de autismo, mas é isso.
Mas não é doença pra ser curada. É uma forma diferente do cérebro trabalhar. E, inclusive,
um transtorno.
É benéfica.
Inclusive, uma coisa que eu percebo, conversei com minha amiga, que ela tem altas habilidades. E eu falei uma coisa pra ela. As pessoas que têm altas habilidades, elas têm uma dificuldade em relação, comparando com as pessoas que têm autismo. Nós autistas, nós temos uma diferença. É como se as pessoas com altas habilidades, eu tô julgando aqui, as pessoas com altas habilidades... Tem um upgrade, um boost em tudo. Nós autistas somos só diferentes. Digamos assim, eu tô fazendo preconceito.
Não acho, porque eu tenho altas habilidades e autismo, então não é exatamente
as pessoas que têm altas habilidades, só altas
também.
Eu também não sei se eu tenho QI alto, até a minha psicóloga tá falando sobre isso, mas não, eu não acho que seja bem por aí, não.
Eu digo no sentido das pessoas que só têm altas habilidades, entendeu? Pessoas que sabem socializar, entendeu?
Mas todas as pessoas que têm altas habilidades são sociáveis, assim?
Não.
Não, né?
É verdade, faz sentido.
Eu acho que não. Tem muitas... É, que eu gosto muito de neurociência, então eu vejo que tem muitas pessoas com altas habilidades que não têm muita inteligência emocional também, não tem muita facilidade de socialização.
Isso é verdade, por conta... Ah, você é inteligente, vou te excluir porque você vai... É verdade, faz sentido.
Ou então acha que todo mundo é burro. Até a adolescência eu era assim. Criança e adolescente eu achava que todo mundo era burro, que eu era melhor que todo mundo.
Eu me achava um pouco superior também.
Eu não tenho QI alto. Eu só tenho 120 de QI. Eu não posso falar nada.
Eu tinha esse costume de me achar melhor que todo mundo na sala de aula, na escola. Tinha muita dificuldade de ficar parada na sala de aula também, por causa disso, eu acho.
Quem que falou isso? Porque na verdade, meu... QI, né? Porque o QI, ele é uma mistura, né? Então, assim, o fato, assim, de ter dificuldades próprias do autismo, como questão espacial, esse tipo de coisa, meio que diminui o meu QI, mas em linguagem e vocabulário, minha avaliação psicológica, eu falo que eu sou 97% melhor que as pessoas da minha idade de formação. 1% a mais eu teria genialidade.
Qual que eu não ouvi?
Vocabulário. As outras coisas, normal pra pior.
Evita, você tinha uma pergunta pra fazer?
Ah, última pergunta. Pra quem tem hiperfoco, se todo mundo aqui tem, claro. O hiperfoco atrapalhou ou piorou no namoro?
Não atrapalhou pra mim, porque o meu marido, ele tem déficit de atenção, então ele também tem os hiperfocos dele. Acho que é por isso que a gente conseguiu se adaptar um ao outro.
Eu também tenho.
E os hiperfocos dele são piores do que o meu, porque eu ainda consigo, eu tenho sempre vários ao mesmo tempo, ele sempre se fixa em um só, né, durante um bom tempo.
É, eu sou assim com música, é verdade.
No meu caso, o meu hiperfoco nunca atrapalhou nos meus relacionamentos, né? Porque a gente nunca chegou a conversar assim, discutir ideias, sabe? Nunca houve problema em relação a isso.
Pra mim também não, porque eu conseguia separar bem as coisas.
Entendi. Não, eu digo em relação a outra pessoa, entendeu? E você também, mas...
Assim, os assuntos que eu gostava muito, aliás, eu acho que talvez eu tenha até me afastado um pouco desses assuntos por causa do meu último namoro, né? Eram os assuntos que eu também gostava. Só que, assim, eu gosto, né? Isso eu não parei de gostar, de livro e de pregação. Ele não gostava, ele já dizia que sabia tudo, que não precisava aprender com mais ninguém, que todo mundo era mais burro do que ele, não sei o quê. Então isso meio já foi o mesmo tipo de conflito, igual dele tá vendo eu com um livro, por exemplo, e ele vira pra mim e fala assim, ah, mas pra que você tá lendo isso daí? Tudo que tem aí eu já sei. Ficava meio que menosprezando, sabe? Mas tirando isso, os outros assuntos que eu gostava eram praticamente os mesmos. Tanto que eu acho que foi por isso que ele conseguiu me conquistar.
E você, Sibeli?
Ah, eu também nunca atrapalhou. O que eu ia comentar é sobre a minha mãe, que ela também é autista, mas ela também não sabe, que nem a da Cláudia.
Ah.
E também não tive todo esse afeto, assim, como eu gostaria. E ela também usa máscaras pra se socializar e ela se cansa, mas ela não se percebe, assim.
Uhum.
Mas daí fica para um próximo assunto.
Bom tópico.
Obrigado se você chegou até aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. E na semana que vem, nós vamos falar um pouco sobre nossas experiências com bullying. Um tema relativamente tenso, né? Um tema complicado. E esperamos vocês lá. Até terça que vem. Muito obrigado.